Atenção! O programa que você escuta a seguir foi gravado meses atrás, referente à leitura realizada em junho de 2023. Mas o papo continua excelente. Nos vemos no bloco de recados.
Sejam todos bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente Clube do Multiverso. Este é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com os nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos sobre uma determinada obra durante o mês anterior. Então, sim, esse é um programa com bastante spoilers. Mas caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva, realizada em julho de 2023, iniciamos uma nova volta pelo Brasil, voltando à região Nordeste. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre A Cabeça do Santo, obra da cearense Socorro Acioli. Nesse episódio estarão comigo o senhor Airexu.
Olá, pessoal.
E a escritora Carol Vidal.
Oi, gente.
E a nossa discussão começa logo após uma breve apresentação sobre a obra. Socorro Acioli nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1975. Jornalista e doutora em Estudos de Literatura pela Universidade Federal Fluminense, a UFF, é professora e coordenadora da Especialização em Escrita e Criação da Universidade de Fortaleza. É autora de mais de 20 livros publicados, entre eles Ela Tem os Olhos do Céu, que recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura Infantil, a coletânea de poemas Tak Madalar, As Ilhas Invisíveis, A Bailarina Fantasma, um conto na antologia De Repente Adolescente que reúne grandes autores do selo seguinte, e os romances A Cabeça do Santo e Oração para Desaparecer pela Companhia das Letras. Desenvolvido na oficina de Gabriel Garcia Marques, o romance de Socorro Acioli conta a história de um jovem que descobre possuir o fantástico dom de ouvir as preces das mulheres para Santo Antônio. Pouco antes de morrer, a mãe de Samuel lhe fez um último pedido, que ele vai encontrar a avó e o pai que nunca conheceu. Mesmo contrariado, o rapaz cumpre a promessa e faz a pé o caminho de Juazeiro do Norte até a pequena cidade de Candeia, sofrendo todas as agruras do sol impiedoso no sertão do Ceará. Ao chegar àquela cidade quase fantasma, encontra abrigo num lugar curioso, a cabeça oca e gigantesca de uma estátua inacabada de Santo Antônio, que jazia separada do resto do corpo. Mas as estranhezas não param por aí. Samuel começa a escutar uma confusão de vozes femininas apenas quando está dentro da cabeça. Assustado, se dá conta de que aquilo são as preces que as mulheres fazem ao santo falando de amor. Seu primeiro contato na cidade será Francisco, um rapaz de quem logo fica amigo e que resolve ajudá-lo a explorar comercialmente o seu dom da escuta, promovendo casamentos e outras artimanhas amorosas. Antes parada no tempo, a cidade aos poucos volta à vida, à medida que vai sendo tomada por fiéis de todos os cantos, atraídos pelo poder inaudito de Samuel. Em meio a esse tumulto, ele irá se apaixonar por uma voz misteriosa que se destaca entre tantas outras que ecoam na cabeça do santo. Já consagrada por seus livros infanto-juvenis, a escritora Socorro Acioli apresenta este seu primeiro romance dirigido ao público adulto, desenvolvido na oficina Como Contar um Conto, promovida por Gabriel Garcia Marques, em Cuba. Na apresentação dessa obra, há também um comentário do escritor Mia Couto. Há muito que não lia com tanto prazer uma história que evocasse, com tão fina elegância, um universo que, muito mais do que as crenças rurais, nos remete à nossa diversidade interior e à inesgotável necessidade de nos encantarmos. E eu não poderia concordar mais com o autor. É difícil não ser encantado por essa obra. Estamos aqui mais uma vez falando das nossas leituras e dessa vez dando início à segunda rodada de visita às 5 regiões do país. Agora de volta ao Nordeste para falar de A Cabeça do Santo, da cearense Socorro Acioli. Hoje a gente vai falar desse livro aí que foi bem bacana a leitura e sem enrolar muito, já para a gente deixar mais tempo para falar da leitura em si, cumpriremos a nossa tradição, já que tradições também permeiam um pouco dessa história. Senhor Airechu, como foi essa leitura para você?
Então, esse aqui foi uma leitura que me agradou demais, foi um livro que eu gostei muito de ler, foi muito divertido, muito engraçado, ele tem um monte de cenas ali que te divertem enquanto você tá lendo, o texto é muito gostoso, muito agradável, e ele tem aquele saborzinho de coisa próxima ali, você chegou a citar a tradição aí, acho que por causa dessa coisa da tradição, a gente se identifica muito com o texto, você acaba tendo contato com isso durante a sua vida ali, ou por causa de influência religiosa, ou por causa de influência cultural mesmo, e muito do que você vive, você acaba vendo refletido no livro e nos causos que ele conta. Ele tem um pezinho ali no fantástico, na coisa do realismo mágico, que é muito divertido, que deixa a coisa muito agradável, né, de ler, é muito engraçado, aquela coisa absurda, mas que você consegue curtir e não perder o encanto ali pelo absurdo, porque ele faz parte do nosso dia a dia também, de certa forma, ainda que não da forma exagerada ali do livro, mas é algo que te aproxima ali da narrativa e faz ela ser uma história muito agradável. Eu gostei muito de A Cabeça do Santo, a prosa da Socorro é muito delicinha de ler, e a experiência de ter lido no clube novamente foi muito satisfatória. Domingo ali eu tava mal empolgado comentando, no último principalmente, no primeiro encontro, que foi até a segunda parte, eu já tinha dado ali nota 5 pro livro, tranquilo.
Isso é bacana, Airechu. Eu vou querer ouvir a Carol agora falando sobre a experiência de leitura dela, porque a Carol, além de ter lido o livro, também foi aluna da Socorro, de certo modo aí também, né?
Foi, exatamente. Eu fiz a pós-graduação em escrita e criação, que é coordenada por ela, e ela dá algumas disciplinas também, acho que eu fiz duas com ela, mas fora isso ela estava sempre nas aulas, e enquanto pessoa Socorro Salles também é muito legal. Foi ótimo esse um ano e meio aí convivendo com ela. E eu também amei essa leitura. Eu acho que é um livro muito, muito gostoso, muito rapidinho de ler. E eu acho muito legal esses livros, como é A Cabeça do Santo, que pegam tradições e principalmente essa questão da cidade pequena, religiosidade, e consegue trabalhar isso de forma a ter uma história legal, aproveitando desses elementos que são comuns aqui em muitas cidades do Brasil, acho que especialmente no Nordeste, né? Isso é bem forte. E eu acho muito legal dela ter partido de um fato real mesmo, que é assim, a Cabeça do Santo efetivamente existe, né? E ela conseguiu pegar essa coisa inusitada e criar uma história fictícia, mas muito gostosa de ler e que traz muito desse, não sei, desse sotaque e desse, como é que eu posso dizer? Dessa cara, assim, das cidades do interior do Nordeste, me deu vontade, assim, sabe? De pegar a estrada, viajar, conhecer essas cidadezinhas e conhecer essas pessoas. E, foi muito gostoso. Eu gosto muito desse livro. É um livro muito rapidinho de ler e eu acho encantadora a história.
Eu não poderia concordar mais, Carol. Realmente é uma história que encanta enquanto você está lendo e dá essa vontade de você explorar um pouco mais do próprio Brasil. E como a Airechu já disse em outras oportunidades, é uma das coisas que tem encantado ele em nossas leituras desse ano, né, no clube. Porque a gente acaba aproveitando os sotaques, as vivências, as coisas de cada uma das regiões para conhecer o nosso Brasil sem sair de casa em alguns momentos, né? Isso é muito bacana. Para mim, essa experiência de leitura também foi muito positiva. Eu gostei muito de ler esse livro, da experiência que a Socorro propôs e trouxe pra gente. Teve uma situação que eu achei até engraçada, vou colocar dessa forma, porque pela leitura da sinopse, eu já esperava algo cômico, esperava uma coisa para esse sentido de aproveitar a comicidade mesmo, mas eu não esperava que ela abraçasse o lado trágico também, ao já começar com uma história triste do Samuel, o Samuel passando diversos dias na estrada, passando miséria, para chegar naquele destino, pronto para matar uma pessoa. Opa, peraí, a sinopse me deu a entender um reencontro difícil, mas não nesse tom aqui, peraí, deixa eu ver que tem algo interessante aqui. E eu gostei disso de brincar com o trágico e o cômico, porque essas são duas facetas que estão muito próximas. Uma pessoa que tem que saber lidar para não escorregar, mas se ela sabe, ela tira o melhor disso aí. E ainda tem o lado fantástico da história, então fez com que a leitura fosse muito, muito bacana, e bem proveitosa e bem divertida. Como você falou, ela é bem ligeira, eu consegui pegar o livro e devorar ele quase inteiro. Ficaram faltando no dia, né? Em um único dia, que era um dia final do nosso debate. Faltando poucos capítulos, um finalzinhozinho só ali. Uma parte do livro, das quatro partes, eu li três em uma única tarde. Faltou só a parte 4 para finalizar, que eu debati com o pessoal, trocamos nossas experiências. E aí sim, eu li a parte 4 e disse, pronto, finalizei, gente, nesse dia aqui mesmo. E ele é bem rápido mesmo e gostosinho de ler. Então, vamos lá. Já que a gente falou um pouco da história do livro, a gente tem aí o retorno de Samuel, né? A caminhada de Samuel, não é retorno, ele vai sair de Juazeiro do Norte, após perder sua mãe, para ir até a Candeia, lá no Ceará, para encontrar o pai que ele nunca conheceu e a avó também que ele nunca conheceu. E uma jornada difícil até ele chegar lá, e chegando lá, continua difícil até que as coisas começam a entrar o fantástico na vida dele, ao sem ter para onde ir, sem ter um prato de comida e não ser bem recebido por sua avó, ele vai parar dentro da cabeça do santo, que é o único lugar que ele pode ir para dormir naquele dia que está começando a chover. E ali ele começa a ouvir as vozes no amanhecer, das mulheres orando para Santo Antônio e fazendo seus pedidos. E também uma voz que o encanta ao só cantar. A cada manhã e cada fim de tarde, ela simplesmente canta em vez de fazer pedidos como as outras. E ele vai aproveitando isso para, aos poucos, entender a sua situação, ver o que ele pode fazer com a vida dele. Ele encontra Francisco, um garoto que estava indo para a mesma cabeça do santo, para se esconder com algumas revistas pornográficas, uma revista de mulher pelada. Ele chantageia o garoto para, a partir dali, eles começarem um esquema e disso surge uma amizade muito engraçada entre esses dois, onde eles vão tentar, aproveitando-se das orações das mulheres, tentar fazer com que elas se realizem e eles possam tirar algum dinheirinho disso. Mas vamos lá, gente. Falando sobre essa estrutura, sobre a história, os pontos que conquistaram a gente, até mesmo sobre os textos, seu próprio texto, né? Sobre a linguagem e tudo mais. O que encantou vocês nessa leitura que vocês gostariam de destacar?
Eu tô surpreso que a cabeça do santo realmente existe, não é algo que a Socorro inventou, a Carol falou, e pera, ela existe mesmo?
Existe.
Realmente?
É real, é real. Eu não sei se dá pra ouvir, né, as orações lá dentro, mas que a cabeça existe, existe.
Agora eu tô até tentado, se eu falar com isso, eu vou tentar escutar alguma coisa também. Não sabia, olha só. Gente, será que a história combina mesmo com a do livro também, a história da cabeça real, nessa parte?
Sim, eu acho que o que aconteceu foi isso mesmo, que teve problema pra montagem, eu acho que isso é real também.
Provavelmente é nesse sentido, Elis. Talvez não seja numa Candeia, talvez seja em outra cidade, talvez seja algo do tipo, mas...
Ah não, Candeia é uma cidade fictícia, é outro nome da cidade que tem a cabeça.
É, isso.
Ela talvez só pegou o fato de desistir a cabeça. Sim. E criou uma outra realidade pra ela ali, mais mágica, por assim dizer. Isso. Mas que interessante, gente. É uma ideia muito boa também de fazer isso, pegar um elemento ali que é presente ali da região, que é uma história que talvez várias pessoas conheçam, saibam dela, algo meio folclórico, e transformar na narrativa, usar isso de um ponto interessante pra uma narrativa. Gostei.
Ó, o nome da cidade é Caridade, no Ceará.
Aí, tá vendo? Tá vendo?
É, com C também. Caridade, Canindé, Candeia, tudo com C.
Esse aí foi um ponto que a gente achou interessante, que a gente não tinha notado, né, Aris? Quem tinha notado foi o Pato, não foi isso?
Pato que notou.
Que todos os capítulos começam com a letra C.
Eu peguei o livro pra conferir, não é possível. Era. É possível, sim.
Mas é interessante pensar no ponto de partida e nos elementos que compõem aquela história e ver em que eles fazem total sentido com a realidade em que ele é inserido, né? A gente tem muito caos e muito conto fantástico e mágico nessa realidade do sertão que é fácil você acreditar. Mesmo sendo tão absurdo, às vezes, faz parte o mágico do dia a dia. Isso é parte também dessa estrutura e dessa coisa que é o realismo mágico, né? O realismo fantástico, que vem um pouco da própria estrutura que dá base, né? Que ela estudou isso, a própria Socorro estudou isso, teve a oportunidade de conversar com outras pessoas da América Latina que produzem esse tipo de história, produzem esse tipo de literatura que é característica nossa, e isso é parte da característica dele, né? Somente nós conseguimos produzir algo desse tipo porque o fantástico permeia as nossas realidades, né? Isso que dá base para a história, para a gente não estranhar e não dizer, ah, isso aí é só uma historinha maluca. Não, facilmente aceitável quando a gente para para ver o quão fantástico é o nosso dia a dia, né? Hoje, talvez, a gente cada vez mais tecnológico e afastado, tenha um distanciamento. Mas quando a gente vai para esses interiores, principalmente, é aí que o Fantástico vive no dia a dia das pessoas, né? Eu gosto muito dessa proposta.
É, o que eu acho muito legal também desse livro é que ele se passa ali no interior, sertão, tudo mais, só que ele consegue fugir um pouco dessa narrativa da seca, pobreza. Ela aborda isso, né? Uhum. Isso é uma realidade. Mas eu gosto como ela traz uma delicadeza, assim, na história, sabe? É uma história engraçada e delicada ao mesmo tempo. E eu acho que isso quebra um pouco o que a gente espera dessas histórias meio senso comum, sabe? Que se passam no sertão. E isso, pra mim, só faz a história crescer. Ela se torna muito mais interessante pra mim quando ela pega esse elemento do fantástico, essa ambientação do sertão e essa delicadeza no texto, que eu acho que é um texto delicado também, né? Não é um texto pomposo, não é um texto complicado. Eu acho que ela consegue trazer para as palavras também essa delicadeza. E eu acho que quebra o que se espera de uma história que se passa, quando você fala, a história se passa no sertão do Nordeste. Mesmo a primeira coisa que a pessoa vai pensar é o quê? Vidas secas, né?
Uhum.
Então, eu gosto quando ela traz essa coisa diferente. Assim, nada contra vidas secas, tá, gente? É só porque é legal também ver é uma outra perspectiva, né? De que você pode aproveitar dessas tradições e dessa ambientação que existe, mas trazer um outro tipo de história, uma história mais leve, divertida e delicada.
Sim, sim. E ainda mais que em alguns momentos aborda muito tema que faz a gente refletir. Então, todo o lado pessoal do Samuel tem questões que são bem duras ali pra ele, a história de vida dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o caminho que ele vai tomar, né? Pelas suas decisões e tudo mais. Eu gosto também de como essa história, ela tem um quê de atemporal em certos momentos. Ela tem um quê de perdida no tempo, posso dizer assim. Nada é tão para trás, nem tão para frente, que a gente não consiga dizer exatamente onde ela está. Suas características, suas coisas presentes, telefone, cinema, são coisas que eu posso encaixar lá em 1960, como nos dias de hoje. A pessoa pode dizer, mas ele tem que andar tantos quilômetros para chegar de uma cidade a outra, ele tem que pegar carona com um caminhoneiro, fala-se muito disso. A gente está falando sobre uma região interiorana do Brasil, lugares que às vezes as estradas não são das melhores conservações possíveis, a gente tem muita dificuldade. Durante o debate eu até falei com o pessoal que na casa da minha avó, no interior da Bahia, não tinha água encanada até 2006, talvez. A gente não tinha água que chegava na casa dela até 2006. Tipo, a gente tá falando de 15 anos atrás, 16 anos atrás, sabe? Não é uma realidade que a gente diz, isso pode ser muito no passado. Eu acho interessante que é fácil se relacionar com pessoas de várias idades, talvez, com essas vivências. Por isso também, a gente consegue pensar em um tempo que se passou e num tempo mais atual, que a gente vai ter uma relação talvez não tão próxima para as pessoas de centros urbanos, mas, são histórias que eu ouvi dos meus pais, que eu ouvi dos meus avós, que se parecem com esse tipo de coisa também. Eu acho que isso também é um ponto muito interessante que está ali, talvez proposital ou não, mas a gente consegue fazer esse tipo de leitura ao perceber esses detalhes na obra.
Nossa, total. Agora que você falou, faz todo sentido. É uma história super atemporal mesmo, muito interessante. Eu não tinha parado pra pensar nisso quando eu fui ler, mas faz todo sentido mesmo. Eu acho que mostra muito dessa desigualdade também que a gente tem entre as regiões, uhum. Né? Principalmente se a gente pensar em interior. Não é igual. Você falou dessa questão da água encanada. Outro dia eu tava conversando com uma colega de trabalho, que ela falou que por volta aí de 2006, 2007, sei lá, que foi chegar a luz elétrica numa cidade lá, acho que da família da mãe dela, alguma coisa assim, tipo, ontem, sabe? Uhum. E uma coisa que a gente acha que não é possível. Isso aí é com certeza uma história muito antiga e é isso, não necessariamente.
Eu consegui me identificar bastante com ele de várias formas, assim, nesse ponto aí da história não ter um tempo demarcado ali, porque muita coisa do que eu vi no livro ali, eu conheci, porque quando eu vou pra casa dos meus avós, é interior do interior, então a realidade deles é muito parecida com a que tem aqui no livro, e também muitas coisas que eles contam, aquelas coisas mais tradicionais, mais do lado religioso ali, as simpatias ali com o Santo Antônio, né, pra você arrumar um casamento, alguma coisa assim. São sempre histórias que eu cresci com aquilo, com o pessoal de lá contando esse tipo de história. Então, Então, me identifiquei muito fácil com o livro, foi muito familiar tudo isso. E tem essa parte que vocês comentam da desigualdade, da questão da diferença social. A gente vê também essa crítica sendo apontada ali no livro, porque é grande parte da dificuldade que Candeia passa ali, a cidade do interior, é porque tem um prefeito corrupto que faz muito pouco caso da cidade e usa ela só como fonte de renda para ele, para enriquecimento próprio ali, e ele não tá nem ligando para a cidade. É algo que acontece, eu imagino que com certa frequência a gente consegue pensar ou até conhecer situações parecidas aí nesse Brasilzão gigante de meu Deus. E no livro ele faz uma crítica muito boa, porque é quando o Samuel começa a dar sequência naquele plano que ele tem ali, né, de tentar ajudar a cidade, e ele começa a ganhar fama como o homem que ouve o santo e tal, e consegue interceder por Santo Antônio, ele vai ganhando fama, tem o radialista que ajuda a espalhar a fama dele pela região, e isso traz um certo progresso ali pra região, que é algo muito bem-vindo. Aquele lugar tava carente desse progresso, desse movimento, as pessoas ficaram felizes com aquilo. Elas se animaram de novo, era um lugar que estava praticamente morto, abandonado, e de repente tudo ganhou sentido de novo ali, graças ao milagre ali do homem que ouve as orações, a voz de Santo Antônio e tal. E é muito bonito você ver essa crescente, que o local vai ali, o local se desenvolvendo, ficando colorido de novo, é muito bonito de ver.
Uhum.
É, e tem um negócio muito legal também, com essa questão do prefeito, você falou, acho que eu lembrei, é que quando começa a apresentar a cidade, diz que a cidade é amaldiçoada porque, né, a cabeça do santo ficou largada lá e nunca que pôde montar a estátua. Mas aí depois você vai entendendo as questões políticas ali daquele local e fica aquela coisa meio dúbia, né? Até onde é maldição, até onde é uma má gestão e tem gente ganhando com a desgraça da cidade, sabe? Essas coisas são muito interessantes, assim. Que são pequenos detalhes que vão construindo ali esse universo e torna a história ainda mais rica, né?
Uhum. E é interessante mesmo isso aí. Os dois pontos que a Erechu trouxe, né? O lado político, que Carol ressaltou aí, que a gente consegue se relacionar facilmente com esse tipo de história, principalmente quando a gente conhece pessoas de pequenos municípios, pequenos locais no interior, histórias também de parentes assim. Eu consigo lembrar, como eu falei, da questão dos meus avós no interior, de muitas vezes o asfalto demorou anos para chegar até onde eles moram. Foi estrada de terra muito tempo. Aí mais político fazia questão de ir para lá e fazer a mesma promessa, ir na venda do meu avô, fazer a promessa pessoalmente a ele, para dizer que ia chegar o calçamento, ia chegar até lá. Não, vai chegar. E aí você sabe que essas promessas é para ele se manter por mais tempo, para ver o quê, para fazer não sei o quê, das contas, para ganhar dinheiro, se beneficiar com esse tipo de coisa. Sempre tem esse tipo de manipulação do povo, né? Também por parte de políticos e algumas vezes por gerações de políticos da mesma família. Né? Ainda tem esse tipo de coisa acontecendo. E a parte religiosa realmente é muito fácil, Erechu, de a gente parar para pensar e se relacionar nas tradições e também quando a gente pensa na forma como essas tradições renovam ou mantêm muitos municípios. Sabe? Bom Jesus da Lapa na Bahia vive disso, né? Dos romeiros irem ano a ano para lá. A gente vai ter a própria Juazeiro do Norte para visitar o Padre Cícero. A gente vai ter vários outros lugares. Aí Aparecida do Norte, Aparecida, tantos lugares, Nazaré, o Cid de Nazaré, um monte de lugares que vivem dessa questão religiosa presente, mesmo em centros urbanos. Aqui posso falar de novo, a gente tem aqui em Salvador agora o centro com a Irmã Dulce, a Santa Dulce dos Pobres agora, e a própria Igreja do Senhor do Bonfim, que atrai, é um centro atrativo dessa coisa religiosa, né? Tem que ir lá, tem que arrumar a fitinha, amarrar a fitinha no braço, amarrar a fitinha no portão. Tudo isso faz parte de tradições que estão presentes no brasileiro, e é isso que faz com que eu até volte naquele ponto que eu disse antes, né? O fantástico está tão presente na nossa vida que não tem como a gente dizer, ah, não, isso aí é estranho demais. Os rituais, as coisas são muito presentes na vida da gente, brasileiro e latino-americano, que fazem com que a história tenha um outro sentido e um ganho a mais, que talvez para outras pessoas de fora do Brasil não tenha o mesmo significado, sabe? As pessoas para a Europa, para a América do Norte, não tenha a mesma significância, assim como às vezes algumas histórias deles não nos tocam com a mesma facilidade que essa nos toca, né?
Eu tinha visto que a cabeça do santo foi publicado lá fora, né? Eu fico pensando, gente, será que o pessoal da gringa vai conseguir entender O que que tem de tão divertido, de tão colorido, de tão mágico nisso aqui, que a gente vive isso aqui cotidianamente. As tradições religiosas, a penitência, essa questão mesmo do superar a dificuldade ali numa situação muito difícil. Isso é muito coisa da gente aqui de, sei lá, Brasil, terceiro mundo, enfim. Essas coisas, não indo pro lado do vira-latismo também, não é isso não. Que dá até orgulho de falar que a gente é assim, que a gente consegue, em meio a tudo isso, fazer o povo, a cultura, a nossa região aqui prosperar e tal, do nosso modo. É, deve ser totalmente diferente para uma pessoa que tá em outro continente, tem outra vivência, tem outras experiências, tá lendo uma história como essa aqui e não poder apreciar ela nesses detalhezinhos mínimos aqui e se identificar tanto da mesma forma que a gente. Por mais que tenha um tradutor habilidoso, tenha uma outra nota de rodapé para explicar algumas coisas ali que ele não conseguiria pegar assim no texto, eu acho que não tem como. De certo modo, essa pessoa lá no estrangeiro, ela vai acabar perdendo um pouquinho da magia que a gente tem ao ler um livro como esse.
É como diz aquele meme, né? Aquele meme, graças a Deus nasci Latinoamérica.
Mas então, falando um pouco mais do livro em si, a gente tem certas questões da estrutura do livro e do andar do livro, né, do ritmo dessa leitura, que fazem com que ele desperte emoções diferentes e nossa curiosidade enquanto a gente vai lendo, né? Fora a curiosidade dos capítulos das letras C, sempre como a Arishu falou, em determinados momentos a gente foi trocando perspectivas, já que a gente foi, às vezes, fazendo alguns flashbacks para entender melhor a história passada daquela pequena cidade e também das pessoas ali envolvidas. E também a gente foi quebrando expectativas a respeito de certas histórias. Em determinado momento, já que ele começa a usar seus poderes, coloco aqui entre aspas, para tentar fazer um dinheirinho e ajuda a Madenusa ali com o Dr. Adriano a casarem-se, né? A gente espera que, a partir de agora, ele vai fazer mais alguns casamentos e a gente vai ver para onde essa história cômica vai. E a história toma outro rumo, sabe? Ele consegue um casamento e depois essas pessoas começam a movimentar a cidade. Chega um cinema, chega outras coisas, ele não sabe mais o que ele está fazendo para que aquelas coisas aconteçam, mas acontecem. E ele deixa, então, de focar nesse ponto de eles vão aplicar golpes, vão ganhar dinheiro, mas traz a questão do prefeito se chateando com essa atenção indesejada para a cidade que ele queria que morresse. Não tem outra palavra, porque as pessoas literalmente estavam mortas dentro de casa, muitas pessoas ali foram descobertos os corpos, quando as pessoas começaram a vir para dentro da pequena candeia e se instalar naquelas casas abandonadas. Aí descobrindo as pessoas e foram dando enterros dignos àquelas pessoas. E aí a história vai mudando para outros pontos e o próprio Samuel, na sua questão de vingança particular, deixa aquilo de lado, ele foca em tentar descobrir quem é aquela voz que tanto chamava a atenção dele ali. E o livro vai se transformando à medida que a gente lê, e isso não vai sendo algo ruim. Muitas histórias vão ganhando novos rumos durante leituras que a gente fala assim, pô, essa virada eu não gostei. Eu tava lendo porque é um livro de mistério, mas agora, do nada, ele virou um romance? Ah, não gosto. Aqui as coisas vão se transformando aos poucos, vão entrando mistérios, vão desenvolvendo pro lado cômico, pro lado trágico, e a gente vai entendendo todos esses mistos de histórias ali dentro. Mas de um jeito que a narrativa criada pela Socorro agrada e não se transforma em algo perdido em nenhum momento, sabe? Eu gostei muito de como ela conseguiu amarrar tudo isso dentro dessa história tão rápida, como Carol disse já lá no início.
É legal que você só vai, né? Você começa a acompanhar a trama do Samuel, você vai se achegando aos novos personagens e você quer saber um pouco mais deles, você quer conhecer um pouco mais do local. E tudo que eles vão fazendo vai contribuindo para que aquela situação ali da cidade renascendo ganha escalas e outras proporções. Eu me divirto muito com a chegada do cinema, que fica todo mundo curioso. O que, que vai ser ali? Estão pintando as paredes de preto. Ah, vai ser algum lugar de rituais indesejados. O pessoal com aquele preconceitozinho religioso com outro tipo de religião, enfim. Mas é aquele tipo de comentário que a gente certamente ouviria em cidadezinha de interior, assim. Mas o pessoal fica muito curioso. E aí depois eles descobrem que é um cinema e o pessoal gosta tanto de Casablanca que, se não me engano, foi exibido porque não deu tempo de um outro filme chegar. E aí o pessoal gosta tanto daquele romance hollywoodiano lá, né? Aquele amor platônico. E isso ajuda a alimentar também a vibe do pessoal que quer encontrar o amor pra vida toda ali, que tá em busca do milagre do Santo Antônio, em busca do amor pra vida toda. E as coisas vão crescendo num jeito muito orgânico e mais muito bonitinho de se acompanhar. E você não fica desamparado na trama, perdido, ou sendo jogado pra coisas desinteressantes o tempo inteiro ali que te desviam do que tá sendo contado. Tudo faz parte. Acho que muito mais que o protagonista ali, o Samuel, é uma história do local e de tudo que acontece em volta da cabeça do santo enquanto você para ali por algumas horas pra poder acompanhar a vida dessas pessoas, a vida daquele local e do Samuel, que é quem acaba sendo o pivô daquilo tudo ali.
Eu acho muito legal esse fio que Socorro usou pra conduzir a história e como que os ciclos se fecham, né? Porque começa com Samuel saindo da cidade depois de perder a mãe, e aí vai atrás desse pai, dessa avó, e ele quer vingança, ele não acredita em santo, ele tem raiva de santo, aí ele vai parar na cabeça, e aí ele conhece Francisco, e aí começa aquele pequeno negócio deles, de repente a cidade começa a florescer, aí tem toda essa questão política no meio, ele começa a se importar com aquela cidade, com aquelas pessoas, e aí ele descobre sobre a história do pai, da avó, e o pai que é tido como responsável por arruinar a cidade, vem o filho e meio que salva a cidade, né? Traz uma outra vida para aquele lugar. E como é que esses ciclos vão se fechando e, no fim das contas, isso tudo se transforma numa história de amor muito delicada e muito bonitinha. Eu gosto muito disso, de como é sutil, assim, sabe? Que esse fio vai passando por toda a história e vai te conduzindo, assim, de uma forma muito natural e fica muito gostosinho de acompanhar, porque nada é brusco. Ai, eu amo. Eu acho uma delícia essa história.
Exatamente isso aí. A condução é feita de forma delicada mesmo quando a gente tem esses assuntos, como eu falei, das pessoas terem encontrado mortas dentro de casa, sobre a tragédia que aconteceu, né, na família do próprio Samuel, seja o abandono do pai, que a gente vai entender o que foi que aconteceu para esse abandono ocorrer, seja com a própria mãe, como ela viveu, o que, que ele viveu nesse trajeto. Aí a gente vai vendo as outras pessoas, o que é que aconteceu para que a própria Rosário viesse e fosse escondida nesse período. A gente vê a relação ali desse pai que viveu um casamento que não era o que ele queria, no fim das contas, ele queria uma pessoa que fosse viver, e a mulher que ele escolheu, no fim das contas, ela não queria viver, e nessa coisa assim, ele encontrou um amor, mesmo que temporário. A gente vai vendo essas histórias que vão em diversas direções e pontos que talvez fossem simplesmente ficar somente pesado, porque muita coisa é realmente trágico, como eu falei ali. Tem um misto da tragédia e da comédia nessa história, mas com essa delicadeza que a gente vem elogiando ao longo do papo, né? E isso faz com que a narrativa seja também amarrada e nunca seja brusca a virada para cada temática. Eu achei engraçado quando a gente bateu papo com o pessoal, a Elixu comentar que, eu não sei, eu esperava que o final fosse um final bom, sabe, pra ele. Eu esperava a cidade florescendo, eles ficando por ali e tudo mais. Aí eu disse assim, Elixu, mas o final não é ruim. Por mais que a gente queira que o cara tivesse conseguido, o grande herói dessa cidadezinha aqui. Ele foi o grande herói dessa cidadezinha, ele revigorou a cidade, ele não morreu, como ele sofreu ameaças pra morrer, ele encontrou a mulher que ele queria e ele pode recomeçar a vida dele. Não é ruim isso. É, realmente, parando pra ver por esse lado, realmente não é ruim.
Eu acho que eu tava muito hypado lá em ver o progresso da cidade, em ver o prefeito Osório pagando pelo que ele fez lá, né? Pelo menos na responsabilizado. Quando o Samuel decidir por um outro caminho, meio que deixando a cidade tomando conta de si mesma, ela já poderia caminhar com as próprias pernas ali, independente dele, ele foi correr atrás de algo que faria bem pra ele, que era o que tava faltando, né? Ele conseguiu fazer bem pra tantas pessoas, mas desde o início do livro ele tava procurando algo que fizesse bem pra ele. Poderia ser esse reencontro com o pai, com a avó, sabe mais sobre as origens dele. Depois teve toda a questão ali com o santo, mas ele ainda tava, ainda não era 100% por ele, era pelos outros, o que é algo muito nobre também, mas fica faltando aquele, e eu? Como que eu vou ficar aqui nessa história? Ele resolve ir atrás da voz que encanta ele desde o primeiro dia. E realmente, esse é o final feliz ali no Hollywood. Viveram felizes pra sempre ali. Ele e a Rosário ali. quando eles conseguem se encontrar e eles sabem que eles foram feitos um pro outro ali e vão ficar juntos. Mais um milagre de Santo Antônio encerrando o livro ali.
Justamente isso, né? E de forma bem amarrada. Porque no primeiro capítulo a gente tem aquele encontro dele com os romeiros na estrada e de volta a pessoa que leva ele pra resposta que ele enfim buscava era aquela pessoa que ele encontrou no primeiro capítulo, sabe? Aquele cara que, nossa, ele, enfim, era irmão da madrasta da mulher e deu um abrigo pra ela, pra que ela não ficasse perdida. Ele soube da história de vida dela toda e, nossa, conectou-se àquele ponto lá do início, aquela hora, aquela benfeitoria que ele fez pro jovem no meio da estrada, que ajudou, e aqui agora se conectou de novo nesse outro ponto. Um cara também que era um cara de fé e tudo mais. Esses assuntos vão e voltam ao longo do livro. Ele se resolve realmente as pendências dele com a família, as pendências com o passado dele. E agora que tudo está resolvido, ele tem a chance de construir algo. E eu até brinquei com o lance do parecer também com o alto da Compadecida ao fim. Que tudo acontece, Chicó mais João Grilo, mais a mulher ali perdem até o dinheiro, vão sem nada nas mãos, mas eles têm uns aos outros depois que tudo aquilo aconteceu e tão felizes. Vão conseguir levar em frente a vida deles, porque eles têm uns aos outros e conseguem reconstruir a partir daquele ponto, né? E isso é interessante também, a gente se conectar com outras histórias que, por incrível que pareça, por coincidência, também se passam, né, no sertão. E a gente tem essa coisa que é gostosa mesmo de se acompanhar.
E aí, o que eu acho que é legal é que Samuel começa a história movido simplesmente a cumprir a promessa da mãe, né? Uhum. E ao longo da história ele vai se encontrando também, descobrindo o que ele quer e, como vocês falaram, podendo fazer algo por ele mesmo. E isso é muito legal, mostra um crescimento, assim, do personagem também, né?
Exatamente. A gente vê esse desenvolvimento dele aos poucos, as três velas que ele teria que acender, né? Essa promessa pra mãe, ele vai visitar esses parentes, mesmo que ele, que no fundo também seja aquela motivação ruim do ódio que ele ainda tem, mas a partir do momento que ele vai se entendendo e vai cumprindo o que ele deveria cumprir, ele vai tendo essas conexões com outras pessoas. Era um homem sozinho, um homem que vivia trabalhando do jeito que ele fala, né? Trabalhando, vendendo coisas junto com a mãe e fazendo pequenas ações lá no Juazeiro do Norte. Aqui ele vai fazendo amigos, conexões e abrindo caminhos para que ele tenha essas próprias oportunidades, né? Ao fim, mesmo que ele vá de mão abanando, ele abriu portas para as outras pessoas e falaram assim, se você for para a capital, dê um jeito de me ligar, dê um jeito de conectar aqui comigo, dê um jeito de fazer algo assim. Ele tem esses caminhos abertos que antes ele não tinha, porque ele já estava focado na dor, perdido em si, ele não sabia quem era, no que acreditava e tudo mais. Mas já então que eu estou falando dos personagens, a gente já falou tanto de Samuel, dessa jornada aí, eu queria saber de vocês que outros personagens vocês gostariam de trazer desse destaque, né?
Eu queria destacar aqui de personagem Francisco, porque eu gosto muito, assim, de histórias que não são necessariamente voltadas pro público jovem, né? Como é essa. Tudo bem que não tem nada que impeça, né? Que alguém mais jovem leia, mas não é voltado especificamente, né? Então, nessas histórias, eu gosto quando tem personagens mais jovens, assim, que eles são... Quando eles são bem desenvolvidos, eu acho muito legal. E no caso de Francisco, eu acho que ele era, assim, a energia e o otimismo que o Samuel precisava naquele momento de dor ali. Eu acho que eles fazem uma dupla muito interessante, assim. Eu acho que é uma conexão que com certeza mexeu com o protagonista, né? Mudou ele e trouxe pra ele novas perspectivas e até uma esperança mesmo de fazer alguma coisa diferente. É ele que vai mover a cidade, né? Quando Samuel é preso e vai ajudá-lo e vai atrás. E ele realmente encontrou um amigo ali que era algo que ele não tinha, né? Até aquele momento ele era uma pessoa muito, muito sozinha, muito amargurada, principalmente aí com esse pai ou essa avó, né, que ele nunca conheceu e tal. Então eu acho que o Francisco é uma adição muito interessante, assim, e traz também essa leveza, essa delicadeza que faltava, assim, pro Samuel e que só enriquece a história e ajuda com que a condução da história, né, seja dessa forma mais leve, mais divertida, que é o tom mesmo que Socorro Aceola escolheu dar pra história, né?
Eu acho muito legal como o Francisco consegue costurar juntamente com o Samuel meio que uma sociedade ali com o padre, o Zacarias, o radialista lá, o Aécio e o Chico Coveiro, que é quem meio que faz a balança moral ali desse grupo todo ali, acaba sendo o Chico Coveiro, que não fala muito, mas faz bastante, porque ele tem bastante trabalho de enterrar o pessoal que é descoberto ali nas casas, que estavam abandonadas e tal. É muito interessante como todo esse núcleozinho de coadjuvantes, eles têm características ali que deixam eles marcados ali na gente, quando a gente tá lendo, a gente consegue ver os trejeitos de cada um ali e como eles ajudam a história a seguir adiante. Eles são interessantes de você conhecer, de você ler sobre eles, você fica interessado, você quer saber mais deles ali. A gente falou lá atrás da Madenusa, por causa do nome dela, que não tem como você esquecer do nome dela. Eu tava lendo mó de boa, falei, ela tem um nome engraçado aqui e tal. Quando vem a revelação de que é por causa de Made in USA, por causa lá da tapeçaria que o pai dela vendia, e achava aquilo muito interessante, aquela anotação que vinha nos itens que ele vendia, ele resolve batizar a filha com esse nome. Aí você cai na risada, porque é muito engraçado. E eu acho que o destaque maior não fica tanto assim pelos personagens, mas mais pelas situações que eles vivem ali. Falando da Madeinusa, por exemplo, tem todo o encontro dela, que é armado pelo Samuel e pelo Francisco ali, né? O primeiro grande casal ali, que acaba se juntando, ela e o médico ali da cidade. É muito engraçado, é muito divertido, como ela tá muito obcecada pelo médico, ela não tem coragem de falar com ele. Um belo dia ela toma a decisão e eles resolvem intervir pra que tudo dá certo e tudo acaba dando certo. Tem a questão do passamento do coração que ela fala pra... É que o Samuel diz, né, pra ela dizer pro médico que ela tá com esse problema com o passamento do coração. E ele já tá sabendo que ela ia dizer aquilo e que ela seria a mulher da vida dele. É muito engraçado você ver a frentezinha do plano se arquitetando pra tudo acontecer ali no final. E você fica torcendo realmente ali pros personagens. São coadjuvantes, aparecem muito brevemente. Mas você quer que eles deem certo, você quer que eles interajam ali, porque... Sempre quando acontece alguma coisinha que reúne eles ali, é pro melhor do livro ali, é pro divertimento, é pra história seguir adiante, e a Socorro faz isso muito bem.
E eu concordo com você, de certa forma, Arishu, sobre os personagens, que eles têm um pouco de vida deles ali, uma coisa própria, mas eles não têm esse aprofundamento com ações em si deles em muitos momentos, né? Mas a gente tem, por exemplo, a Rosário, a tragédia dela, a história de vida, faz com que a gente entenda muito aquele personagem, entenda aquelas questões, a conexão com a Medusa, que é a irmã dela, né? A gente tem essa conexão com a história, a gente entende os pontos onde, essa pessoa aqui amargurada se tornou mais amargurada a partir disso aqui, isso aqui é por isso. A gente vai conhecendo os outros elementos, a própria troca cultural, que é um pai português, essa viagem para Cabo Verde, para conhecer essa mulher, conhecer essa cultura, essa coisa das mornas ali de Cabo Verde. A gente vê esses elementos, a gente vê aquele casal que chega com um cinema na cidade e transforma, né? Abre um cinema, abre um restaurante, coisas que a cidade não tinha, e a gente vê que eles não são trabalhados a ponto de ter aquele aprofundamento comum e detalhamentos que a gente vai ter em outras histórias às vezes, mas essas pequenas participações dos coadjuvantes já fazem com que a história ganhe uma vida a mais, porque muitas histórias às vezes a gente tem um núcleo, e esses núcleos são bem trabalhados, mas o mundo não é vivo, sabe? E aqui tudo é vivo, porque a cidade não depende somente dele. Enquanto ele tá na cabeça, a cidade tá recebendo romeiros, a cidade tá tendo exibições diárias de Casablanca, porque esse filme não pode ser trocado, porque o povo quer que tenha pelo menos sessões de Casablanca, mesmo com as novidades que eles vão escolhendo para o catálogo da cidade. A gente vê a lasanha sendo incorporada ali como algo comum naquela rotina da cidade, a gente vê a cidade ganhar uma vida. Então, mesmo que a gente não tenha toda essa profundidade, como eu estou até me repetindo demais nesse ponto, a gente vê a história se enriquecer através deles. Então eles cumprem um papel mais importante até do que simplesmente estar ali apoiando e se comunicando com o protagonista a todo tempo. Mas mesmo assim, com suas personalidades e com identidades que fazem com que eles sejam únicos nesses detalhes e poucos momentos que eles aparecem. Vamos lá para o nosso bloco tradicional de encerramento. A gente sempre pergunta a mesma coisa, então todo mundo já sabe. Quero saber de vocês se vocês têm interesse em ler outras obras da autora e se recomendam essa leitura. Eu acho que é meio óbvio, depois de tudo isso que a gente falou e tantos elogios feitos. Mas, vamos lá. Senhor Airexu...
O bom é que quem vem ouvindo o podcast chega no final já sabe exatamente o que a gente vai dizer nesse momento aqui. assim como era nos livros, nos podcasts sobre os livros anteriores. Eu, assim, não tem como não querer ler mais da Socorro se olha depois de A Cabeça do Santo. Você quer ver mais dessa criatividade, dessa inventividade toda que ela conseguiu colocar no livro ali, e também dessa proximidade que a gente tem tanto, a gente consegue se identificar tanto pelo que é nosso ali no livro, que você quer mais daquilo. E leria sim, com certeza. Eu sei que ela tem outros livros ali, tem livros infantis também, que é outra, eu imagino que é outra vibe, são, que sejam livros também tão desafiadores de serem escritos quanto um romance ali pra jovem adulto, pra adulto. Dá pra ficar curioso com todos esses livros, e eu recomendo demais A Cabeça do Santo, pra quem ainda não leu, pra se estiver ouvindo podcast de curiosidade aí, tomou alguns spoilers, mas vai ter muita surpresa ao longo da leitura ali, caso ainda não conheça o livro e resolva se aventurar por aquelas páginas e conhecer Candeia junto com a gente.
Muito bem, senhor Erechu, muito bem. Inclusive, me deu algo a pensar, né? Talvez seja o momento ideal pra gente mudar essa pergunta final lá pro primeiro bloco. Depois que a gente fala as nossas impressões, perguntar, recomenda? Sim, aí depois a gente entra nos detalhes. Talvez. É a hora de eu pensar nessa mudança.
Tem gente que detesta, mas...
É isso. Carol, e você?
Nossa, mas eu recomendo assim, sem dúvida nenhuma. Eu tô terminando a nossa gravação aqui, eu tô aqui olhando pro livro, eu tô querendo reler já. Porque é muito bom, é muito gostoso de ler. Ele, apesar de curto, ele consegue aprofundar algumas questões, e isso é muito legal, assim. Ele é um universo de personagens e de ambiente, assim, muito rico, apesar das poucas páginas. E isso, pra mim, é um ganho, assim, incrível pra quando um autor consegue fazer isso. Eu fico, assim, muito feliz. E, com certeza, leria outras coisas. Eu tenho em e-book aqui A Bailarina Fantasma, que é o outro livro de Socorro Seoli, que saiu na Companhia das Letras também, mas pela Seguinte, então é um livro mais pro público mais jovem. E tô, assim, de olho, curiosíssima com o livro dela, que sai esse ano, que sai, acho que, outubro, que se chama Oração para Desaparecer, que também eu sei que ela pega uma história real aí, de alguma coisa relacionada a alguma igreja. Eu não sei direito como é a história, mas é mais ou menos como é A Cabeça do Santo, sabe? Ela pega um negócio que existe e cria toda uma história, e eu estou, assim, curiosíssima para ler, porque eu acho que vai ser incrível.
E eu não tenho como não concordar com vocês, né? Eu tenho que concordar mesmo, porque esse livro vale muito a recomendação. É uma leitura muito gostosa de se fazer, muito rápida, muito fácil. E eu fico desejoso aí, agora sabendo que a gente pode ter outra história para o público adulto, por mais coisas escritas pela Socorro, porque eu gostei demais dessa leitura. E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso, finalmente colocando em dia as nossas dívidas. Conte pra nós como foi essa leitura, principalmente se você já leu esse livro e gostou ou não gostou de alguma parte. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly, compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Começando com o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord. Lá dá para bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e ainda, quem sabe, até gravar com a gente. Todo mundo é gente boa e receptivo. E não tem essa, não. O espaço é tanto seu quanto nosso. Quer falar de um livro, filme ou série? Chama a galera! Você também pode enviar um e-mail para contato@multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br, através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como @multiversoxis em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast. Se seu agregador é bom, dá para clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na Holly que cê brilha.
E claro, a gente dá espaço para Carol convidar vocês para conferir o livro dela.
É isso, saiu agora então pela editora VEC o livro Ânima Ameaça Virtual, que eu escrevi em parceria com Mariana Madelin e Ricardo Santos, que são dois autores daqui de Salvador também. É um livro de ficção científica que se passa numa Salvador do futuro e boa parte da história acontece no metaverso Ânima, que é um metaverso 100% brasileiro. E a história começa com a criadora desse metaverso desaparecida e esse mistério vai passando por toda a história, enquanto um torneio também vai acontecer dentro do metaverso. E a minha personagem especificamente é uma usuária comum, ela é uma ex-atendente de telemarketing que é demitida logo no início do livro. Ela tá assim meio desesperada, meio sem grana, e navegando ali pelo metaverso ela acaba entrando em contato com um grupo que pode ajudá-la a decidir aí o que ela quer da vida dela e conseguir algumas coisas, mas, né, como tudo na vida, vai ter um preço e ela vai ter que decidir se esse preço vale a pena de ser pago. E aí é uma história que tem, assim, tem aventura, tem essa parte tecnológica, né, da nossa relação com a tecnologia, tem um humor, tem um sotaque bem nosso, assim, então nos diálogos traz muito da fala daqui de Salvador. E eu acho que tem tudo pra agradar, tanto quem gosta de ficção científica, quem não costuma ler esse tipo de livro, porque ele é bem tranquilo, assim, não tem termos difíceis, não tem nada disso. E ele tá aí, tá disponível já no site da editora VEC, e eu sei que esse tem um cupomzinho de desconto aí pra dar pro pessoal, não é isso?
Você usando o nosso cupom MX20, lá na loja da VEC, você tem 20% de desconto na compra do livro da Carol e de qualquer outro livro lá no site deles. Por fim, eu reforço o convite para que você venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord. Os livros até junho desse ano já estão definidos, mas você pode opinar para a gente produzir já a lista do segundo semestre. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.